4972-4558. 4972-4558.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois o Leandro Lopes no programa. Leandro Lopes, aliás, o Leandro está deixando aqui os estúdios ABC, um belo programa, parabéns a ele. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa de várias formas. Pelo telefone 44359020, o telefone fixo. No celular 997666555. Aliás, nesse daí para você também mandar mensagens via SMS ou WhatsApp. Pelo e-mail, programa sbn@gmail.com. Se você preferir, manda uma cartinha para a gente, Rua Itapiranga, 312, CEP 09050, 240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, você acessa a nossa página, barra Semeando a Boa Nova, ou no Facebook Live da Rádio ABC. Daqui a pouquinho já tem lá imagens ao vivo para você, o Rádio ABC 1570 kHz. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita, primavera brasileira, São Paulo, previsões de 19 a 30 graus. A equipe Apóstolos nos telefones, o Danilo e o Gabriel. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa e o Marinho. Lá na mesa de som, Mano Dim, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Nós estamos hoje recebendo com muito carinho a doutora Mônica de Medeiros, que é atuante tarefeira, além de ser médica profissionalmente, é atuante tarefeira da casa, do Centro Espírita Casa do Consolador de São Paulo. Mônica, bom dia e seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova. Obrigado pela sua vinda aqui, né?
Bom dia, Turibe, bom dia, amigos da mesa, bom dia, companheiros aí do rádio. Para mim é sempre uma alegria estar aqui, porque a gente aprende muito com vocês.
Olha, Mônica, acho que a alegria maior é nossa, porque nós aqui aprendemos com você, viu? A Mônica está com a gente aqui para falar de um tema espinhoso, está aqui para falar sobre eutanásia. Hoje nós vamos dedicar o programa a conversarmos sobre a opção de antecipar a morte a fim de buscar o alívio aos sofrimentos, com base nos princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Pois é, um tema bastante controvertido, né, Mônica?
É, um tema complicado.
Então nós vamos conversar aqui perguntando para você, Mônica, qual é o conceito de eutanásia? O que, que é eutanásia?
Bom, eutanásia é a prática de medidas que levem ao fim da existência artificialmente, por meios de outrem, senão seria suicídio, né? Então, quando é por meios de outrem, chama-se eutanásia.
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 Tem algumas variações nisso, né, Mônica?
Tem,
né?
Hoje,
o que tem de variações nesse
É, hoje nesse nós nome? Temos o termo ortonásia, que é quando você não faz medidas heróicas para manutenção artificial da vida. Né? Então, isso é aceito pela lei. No Brasil, a eutanásia é proibida por lei, né? A ortonásia é aceita tanto pela nossa Constituição quanto pelo Conselho Federal de Medicina e implica em que você não faça nada para manutenção artificial de uma vida. Então, o paciente, por exemplo, com morte cerebral ou em estado terminal de câncer, você não o mantém artificialmente vivo.
Muito bem. O Marinho, quando a gente fala de eutanásia e o Espiritismo trabalha muito no conceito de vida, A eutanásia é um assunto que tem muita relação com a sociedade moderna, né? Porque no passado se falou de eutanásia, se falava de vida, antecipação do sofrimento, da eliminação do sofrimento, etc. Mas não se considerava tanto questões religiosas, questões da qualidade de vida. E nesse momento que a humanidade passa aí contemporaneamente, a gente fala muito disso, né? A eutanásia não seria uma forma de trabalhar também egos, preocupações das pessoas que estão vivas aqui, dos entes que estão junto com as pessoas?
Deixa eu ver se entendi a sua pergunta.
Eu estou dizendo, a eutanásia tem aquela preocupação de abreviar o sofrimento de quem sofre.
E de quem fica? Você tocou num ponto,
e de quem fica, né?
Acho que você tocou num ponto interessante, Turíbio, porque, de fato, essa questão que o Espiritismo vem há muito tempo trabalhando, né? Que é destacar cada vez mais a consciência das pessoas para a realidade espiritual. Porque, aliás, é um papel que não é só do Espiritismo, é das religiões em geral, filosofia, né, em geral. Quando se coloca, sempre colocando que existe alguma coisa além do mundo, além da matéria, né? Porque se as religiões, e principalmente o Espiritismo, se nós não estivéssemos falando sobre a realidade dos Espíritos, se não estivéssemos falando sobre a sobrevivência da alma após a morte, não estivéssemos falando sobre a participação do mundo espiritual na nossa vida de alguma maneira, o que que aconteceria? Nós estaríamos toda hora olhando só para as coisas imediatas, estaríamos só olhando para as coisas do mundo. É o tal do materialismo, né? Então, se a gente pegar essa perspectiva só do mundo, só do materialismo, as teses começam a se limitar a isso. Então, bom, por que eu não posso acabar com a minha vida, por exemplo, né? Porque essa é uma perspectiva muito materialista, só olha o mundo, mas ele não olha a grande realidade espiritual, que é a causa primeira, que é tudo aquilo que antecede a nossa vida e o que que subsiste a nossa vida depois, tá certo? Uhum. Então, você tá certo, quer dizer, quanto mais materialista uma sociedade for, mais culturalmente aquela sociedade vai aceitar teses do tipo eutanásia e outras coisas mais, né? E aí é que entra o grande papel das religiões, e por isso que o Espiritismo se coloca muito claramente para falar e levantar a mãozinha e dizer: olha, gente, não é só as coisas do mundo, não. Você é um espírito imortal.
Tem coisas depois também.
Teve muitas coisas antes que justificam seus problemas, né? Explicam seus problemas. E tem muitas coisas depois que serão consequência do que você fizer hoje, né? Os céticos, né, muitas vezes até a academia, a ciência, acham que isso aí não importa, tá certo? Mas essa é a grande bandeira, essa é a grande questão que o Espiritismo tem, de uma certa forma, de mostrar que não é só o materialismo que predomina. Você concorda com isso, Mônica?
Concordo, sim. Na verdade, houveram raças anteriores, povos, civilizações antigas, que a eutanásia era absolutamente normal e compreensível, não é? Fazia parte até da atividade do Esculápio abreviar a vida em ferimentos graves que não tinha recuperação, infecções graves. Eles tinham o direito de abreviar a vida para evitar o sofrimento. Mas é óbvio que, à medida em que a gente vai conhecendo melhor o que significa estar vivo, né, o que significa estar encarnado, o que nos leva e a causalidade que gera os eventos que podem culminar com um estágio em que a eutanásia parece uma misericórdia, a gente percebe que, se a gente abreviar o sofrimento aqui, a gente pode estar prolongando o sofrimento ali, né? E os povos antigos não tinham esse conhecimento. Hoje à noite eu estava revendo, né, filmes em que a eutanásia é praticada, como aquela Menina de Ouro, do Clint Eastwood, desliga aos aparelhos, aquele Quem Eu Era Antes de Você, não é isso o nome do filme? E eu cheguei à seguinte conclusão: nós somos uma sociedade cartesiana, pena que nós não sejamos uma sociedade kardeciana. Porque a diferença é do conhecimento que amplia o horizonte e traz para a gente a realidade. Se nós focarmos na vida apenas aqui na fisicalidade e acharmos que isso é que é o essencial, a gente vai estar realmente vendo que é um ato de misericórdia, né? A interrupção do sofrimento. Só que não é, né? Isso aqui é uma simples passagem, a realidade continua do outro lado. E essa necessidade que essa nossa espécie foi criada como a necessidade de acreditar na dor, com o que eu não concordo, mas é uma realidade. Então, a dor acaba sendo um mestre da resignação, da paciência, né? Da autossuperação. E a gente abre mão disso. Não é que não seja um ato de misericórdia. Pela minha profissão, eu acompanho muitas pessoas em fase terminal e acompanhei muitos pacientes na fase já da partida. Estive ao lado de vários pacientes. E a gente percebe que aqueles que vão até o final, né, que a família apoia e tudo, o sofrimento é menor para todo mundo, fica a consciência do dever cumprido, aquele que parte mais tranquilo, porque a consciência inconsciente dele dá o beneplácito de que ele fez o que tinha que fazer. E a gente percebe também que essas pessoas que, lá fora do Brasil, né, eu converso muito com amigos europeus, existem países na Europa em que a eutanásia já é permitida, né? São pessoas totalmente materialistas. A Europa hoje está muito materialista.
São 8 horas e 11 minutos. Nós estamos aqui ao vivo na ABC com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até às 10 da manhã com esse programa que fala sobre assuntos do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita. E hoje nós estamos falando de um assunto muito atual, que é a eutanásia. Estamos recebendo aqui com muito carinho a doutora Mônica de Medeiros, que é essa que você estava ouvindo aí, que a Mônica está dando um aspecto não só pela profissão dela, como ela é médica, mas também pelo aspecto da doutrina espírita, porque ela é uma grande trabalhadora do Centro Espírita Casa do Consolador, da Zona Sul de São Paulo. Quero lembrar você que nós já estamos com as imagens no Facebook Live. Você que nos acompanha no Facebook Live da Rádio ABC, a Mônica de Medeiros é essa que está aqui na frente, aqui se mexendo no cabelo, se arrumando todo aqui. Aqui do meu lado, a Clarissa, na minha frente aqui, o Hélio está aparecendo agora, e o Marinho está aparecendo só uma pontinha aqui dele na câmera da ABC aqui. Só um pouquinho, só aparece uma pontinha de você na câmera.
Agora não aparece nada.
Agora sumiu mesmo de vez. Bom, nós estamos aqui ao vivo, você nos acompanha, você entra no Facebook e verifica lá, Rádio ABC, e você vai ver que nós já estamos com a transmissão ao vivo. Faz o seu post, curta a nossa página, compartilha e deixa aí o recado para a Clarissa, que ela está acompanhando todos que estão na nossa movimentação. Aliás, Clarissa, você tem movimentações já dos nossos ouvintes aí. Durante a semana eu sei que nós tivemos muita gente se conectando conosco, mandando mensagem, etc.
Bom dia, Toríbio. Bom dia a todos. Já temos movimentações. E convidar os ouvintes a enviar suas perguntas, seus comentários, né, sobre esse assunto tão interessante. Quem passou por lá hoje foi a Mariana Costa, Renato Lima, Osnir Mantovani, Eros Marqueto, Encarnação Munhoz e Ivi Della Nossi.
Muito bem, Thay. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudam a fazer aqui, a construir o Semeando a Boa Nova. São 8h12. Ô, Mônica, de acordo com o Espiritismo, tem o homem o direito de antecipar o desencarne, a morte de um ente querido dele, para evitar o sofrimento de uma doença sem cura?
Então, do ser humano, não. Né? É por isso que eu estou fazendo esse parêntese que eu gostaria de abordar depois da eutanásia nos animais. Né?
Pois é, eu achei estranha a sua expressão do ser humano, não.
Então, vou explicar. Você sabe que lá na Casa do Consolador, a corrente médica atende também animais e plantas, né? Porque todo mundo é irmão. E o doutor Espanhol nos ensina que quando um animal não come mais, né, e está em sofrimento, é lídimo parar o sofrimento dele. Então, a eutanásia para o animal, ela tem um outro peso. Porque o animal, naquele sofrimento, ele não tem muito... Porque o animal é muito puro no seu sentir, né? O animal não tem... claro, você tem animal com ciúmes, eu tenho, meus gatos e meus cachorros sempre mostraram sentimentos. Mas não no nível do ser humano, né? Então, o sofrimento do animal acaba sendo uma tortura para um ser muito mais inocente e puro do que nós somos. Então, ele diz que quando o animalzinho não quer mais comer, né? Não quer mais se mexer, está com uma doença que causa muito sofrimento, que é lídimo, você permitir que ele desencarne um pouquinho antes da hora, né?
Quem é o doutor Espanhol?
É o mentor, médico da casa, quem faz a corrente de cura lá da Casa do Consolador, né? E como assim, eu tive 33 gatos e 8 cachorros de uma vez só, né? Porque eu abandonando na minha porta ia ficando.
33 gatos e 8 cachorros de uma vez só?
De uma vez só. Eu fui criada pela minha tia, né? Minha tia, quando ela ficou velhinha depois de um derrame, eu construí uma casa térrea para ela do jeito que ela queria. Um jardim de inverno, tinha pomar, tinha horta. Na verdade, era uma casa de campo dentro da cidade, né? E tinha espaço. Então, eu abandonando animaizinhos e iam ficando. Então, todos eles tiveram alta celestial. Hoje eu tenho só 7 gatos, né? Velhinhos já.
Só 7 gatos?
É que gato não dá trabalho, né? E são só 7 gatos velhinhos. E eu já fiz... 2 cachorrinhos meus estavam com câncer, um deles na faringe. Quando ele entrou em insuficiência respiratória, eu permiti que a veterinária fizesse a eutanásia dele, porque ele não tinha porquê, o sofrimento dele estava muito grande, né? Agora, isso é no animal. Nós já estamos no nível de opção para encarnar, quer dizer, a gente pede para nascer, né? O animal não tem essa consciência. E quando a gente se programa já sabendo o que vai acontecer. Então, nós aceitamos isso no plano espiritual. Quando a gente chega aqui, a gente não tem... Até por uma questão de misericórdia, a gente não lembra. Também por uma questão de prova, né? Mas nós optamos. Então, quando a gente escolhe um caminho... a mudança de uma trajetória tão intensa quanto interromper a manifestação na terceira dimensão já é mais séria, né? A gente acompanha muitos pacientes que as famílias não permitem nem que não se tomem medidas heróicas. Eles não querem, eles querem que se mantenha a vida mesmo artificialmente. É o apego, né, que você estava falando. Quer dizer, é aquilo que as pessoas precisam da presença física do outro, ainda que o outro já não esteja mais nem no corpo, né? E tem famílias que não permitem, por exemplo, que você faça uma traqueostomia num paciente com deficiência, com insuficiência respiratória grave, que o pulmão já não funciona mais e que a máscara não é suficiente para ventilar. Entubar, você não pode manter a pessoa entubada tanto tempo assim. E eles não permitem a traqueostomia, que daria uma qualidade de vida melhor para a pessoa. Elas não permitem para que a pessoa possa partir sem tanto sofrimento.
A traqueostomia é aquele furinho, né? Aquele
que você faz na traqueia e põe um tubinho para respirar. Uhum. Então, isso ventila melhor um pulmão que está praticamente enrijecido, no caso da doença pulmonar obstrutiva crônica, como enfisema, asma, né? E outras doenças de pessoas que mexem com carvão, por exemplo, né? Então, o apego é uma das coisas que mais importa nessa hora.
O espiritismo acha que as pessoas não têm o direito de
aprender o sofrimento. Não tem direito. Acho que nenhuma religião. Uhum. Não só o espiritismo. A gente vê por um lado um pouco mais amplo, porque a gente vê a continuação da vida e o retorno à fisicalidade numa próxima jornada, tudo. Mas nenhuma religião aprova a eutanásia, né? Todas consideram que a vida é um dom divino, né?
Clarissa?
Enquanto a Mônica estava falando, eu estava refletindo sobre o quanto a medicina é abençoada na manutenção da vida. O quanto a medicina evoluiu ao longo de todos os anos, né, ao longo de todos esses séculos, para que a gente realmente possa ter um pouco de alívio no nosso sofrimento durante a nossa evolução como homens aqui na Terra. Né? Então, quando a medicina é utilizada para aliviar os sofrimentos, no caso de quando nós estamos enfrentando uma dificuldade física aqui na Terra, isso é muito abençoado, e a tendência é que ela progrida cada vez mais para descobrir novas curas para doenças, novas vacinas, novos remédios. Mas quando ela é utilizada para realmente ir contra a vida, né, no sentido de terminar com a vida para que alivie os sofrimentos, aí sim, nós estamos indo contra as leis divinas.
Mas a medicina não faz isso, nós não somos permitidos por lei fazer isso, nenhum médico faz.
Exatamente. Então, realmente, a medicina é algo abençoado, mas ela deve ser utilizada como uma ferramenta para que a gente possa suportar as dificuldades físicas que a gente precisa passar como espíritos no atual estágio de evolução, mas não ir contra a vida, né, que é algo que a gente estaria indo contra as leis de Deus.
Bom, são 8h18, o Marinho queria fazer um comentário.
Eu fico aqui imaginando, é claro que eu vou simplificar para efeitos de comunicação aqui a ideia que eu quero transmitir agora. Mas eu fico aqui imaginando aqueles de nós, vamos, nós também nos incluímos nisso, né? Porque nós também, todos nós somos sujeitos a isso. Mas imagina aqueles de nós que antes de reencarnarmos aqui no nosso mundo, nesse planeta, como a Mônica aqui lembrou, nós percebemos que nós não cuidamos bem do nosso corpo, né? Vamos supor que a gente, lá em cima, antes de vir para cá, para esse mundo, a gente aprende que na vida material anterior, nós somos displicentes, nós judiamos o nosso organismo, cultivamos vícios, maltratamos, que nos levou a uma morte, vamos assim dizer, prematura, que não precisava, quer dizer, nós contrariamos já lá na outra vida, podemos ter contrariado, pelo não cuidado com o nosso corpo, podemos ter provocado o tal do suicídio indireto, porque a gente não cuidou do corpo, e não era para a gente, era para a gente cuidar, a gente não cuidou e acabou morrendo antes da hora. Né? Se é suicídio indireto, depois acho que a Mônica pode falar mais sobre isso. Então a gente vem para cá, numa segunda oportunidade, numa segunda vida, assumindo as consequências da gente lá em cima não ter cuidado do corpo. Aí a gente chega aqui, a gente começa a sofrer, e fala assim, puxa vida, eu estou sofrendo, eu vou acabar com a minha vida porque eu estou sofrendo. Quer dizer, ele está sofrendo exatamente porque não cuidou do corpo lá atrás, e agora vai querer de novo, né? De alguma maneira, não passar por todo o processo que precisa ser passado, que seria um processo de resgate, de depuração. Não sei se eu consegui passar a ideia,
não,
né?
Não, mas é perfeito, é exatamente gente... isso, né? Quer dizer, você adia, você quebra em capítulos o que você pode resolver num filme de longa-metragem.
É.
Entendeu? Você faz isso uma novela, mas é exatamente isso. O problema é a incredibilidade que nós temos da eternidade.
São 8 horas e 20 minutos. Nós estamos aqui falando sobre eutanásia. Hélio, a gente está falando aqui dessa questão do espiritismo, dessa questão da vida, do valor da vida. O espiritismo, ele valoriza a vida, mas ele também ele valoriza também o sofrimento, já que ele é contra a eutanásia?
Sabe, isso é uma pergunta muito interessante, porque as pessoas que são, vamos dizer assim, não são adversárias, mas não conseguem entender bem o espiritismo, sempre falam que o espiritismo ele valoriza o sofrimento. Ah, vocês gostam de sofrer, né? Vocês valorizam o sofrimento. E quando isso não é verdade, né? Se nós comparássemos, por exemplo, com outras coisas que não tem muito a ver, por exemplo, um atleta, né, que ele busca muitas vezes um exercício cada vez mais difícil para que ele aprimore o seu físico. E ninguém fala que ele está buscando sofrimento, não, ele está se preparando, ele está se preparando para uma jornada mais difícil lá na frente. O espiritismo não valoriza o sofrimento, muito pelo contrário, o espiritismo ele valoriza a oportunidade que os espíritos têm de reverem os seus equívocos. Então, às vezes, você cometeu um equívoco lá no passado, e para você rever esse equívoco, você aparentemente você vai passar por um sofrimento nesse momento. Parece que é voluntário, e indiretamente não deixa de ser voluntário, não. Poxa vida, eu quero passar aquela experiência que eu adiei, como o Marinho bem falou agora há pouco, eu adiei uma experiência lá atrás, eu preciso fazer, eu tenho que viver essa experiência. Então, muitas vezes, a medicina, não a medicina, a medicina do comportamento, ela valoriza muito você aliviar a pressão da pessoa. Ah, ele quer ser, deixa ele ser dessa maneira, seja lá a maneira que ele queira ser, deixa para aliviar, para ele não ficar muito tenso. Mas quando você alivia, você tira a pessoa do seu propósito de vida, pelo motivo pelo qual ele reencarnou, você tira aquele propósito, você remete a pessoa para o passado. Quando ele já fugiu lá atrás do problema, ele vai fugir novamente do problema aqui na frente, outra vez. Ele só está adiando, ele vai ter que passar, viver aquela experiência, que ele concordou em passar por aquela experiência, e depois fica aqui na matéria, e ele adia, não quero viver como no passado. Então, você vai adiando, né, Mônica?
Vai adiando, esse é o problema, vira uma novela, em vez de resolver de uma vez só.
São 8h23, olha, eu quero mandar um abraço aqui muito carinhoso para a dona Neuza da Vila Assunção de Santo André e também para a dona Vera, amiga dela, que são nossas ouvintes aqui. Nosso ouvinte, o nosso querido Guto Soledade. Guto está também na nossa audiência aqui. Um abração para
o Guto. E o Guto, aliando, Guto.
O Guto está sempre em contato com a gente aí, está nos ouvindo agora nesse momento aqui.
Um abraço para ele, né?
Está aí. Clarissa, nós temos ouvintes já se manifestando aí?
Temos sim. Tribuno, só queria mandar um abraço para Leila Santana e Leila Velar. Mônica, tem uma pergunta do nosso ouvinte Renato Lima. Ele pergunta assim: mas se o sofrimento for em demasia e estiver na mão de um terceiro, de um parente, a tomada de decisão, não seria misericordioso parar esse sofrimento? Não seria por parte desse familiar essa uma missão de aliviar o sofrimento?
Olha, a misericórdia é um sentimento que diviniza o ser humano. Mas a misericórdia da gente tem que parar quando começa o livre-arbítrio do outro. Se o outro escolheu antes de nascer essa experiência, e para isso é preciso que você tenha um entendimento, a sua misericórdia tem que se travestir de apoio, consolo, conforto e doação de amor. A interrupção da vida vai além, você está interferindo no livre-arbítrio do outro, porque o outro escolheu aquilo, né? A gente tem um monte de pacientes em coma que não podem responder por si próprios, né? E algumas pessoas querem, pedem que a gente faça a eutanásia. A gente fala, legalmente eu não posso, mas espiritualmente eu não devo. Porque isso não, veja, não é que não seja misericórdia. Você não tem o direito de interferir no livre-arbítrio do outro. O outro escolheu passar por isso.
Muito bem, tá? E Marinho, nós temos aí alguma pergunta chegando aí do Guto Soledade, é isso?
É, o Guto Soledade está na nossa audiência aqui, desejando um bom programa a todos, né? E ele está fazendo uma pergunta que nos leva à ideia de que, para explorar um pouquinho melhor essa questão, né? Porque às vezes parece uma contradição, né? Às vezes nós estamos com um sofrimento diante de uma infecção incurável, vamos assim dizer. E então ele pergunta se não é legítimo também, se a gente pode ou não pode. Então, né, a gente vai... Aliás, é o tema do programa todo. O programa todo vai procurar esclarecer para o nosso ouvinte.
É essa pergunta que a Mônica estava respondendo. Eu queria até aproveitar essa deixa do Guto aí, e essa resposta que você deu, Mônica, para o nosso outro ouvinte. Quem que fez a pergunta mesmo, Clarissa? Foi o Renato Oliva, né? Lima, Renato Lima. Então, Mônica, o médico, na questão... é profissional, na questão ética, né? O médico tem a possibilidade de sugerir a eutanásia para um paciente?
Não, é contra a lei, é crime, é assassinato.
É assassinato, é considerado assassinato. Ele não pode tecnicamente
não
sugerir isso.
É homicídio culposo, doloso.
Uhum. Aliás, não só do médico, né? Não, qualquer um, né?
Qualquer pessoa, profissional qualquer da pessoa, saúde. Qualquer pessoa. Se fizer, é homicídio doloso.
Uhum. Bom, 8h26, nós estamos falando aqui sobre eutanásia, você já percebeu que o assunto aqui é bastante espinhoso, né? Ô Mônica, nós não poderíamos pensar que o homem tem o direito da própria vida, né? Tem o direito de morrer com dignidade, não podemos pensar isso? A pessoa não pode optar porque eu quero morrer, porque estou sofrendo, quero morrer, não tem
direito. Então, né, aonde começa o direito da escolha? É quando você está na consciência maior e ampliada ou quando você está na reduzida consciência de uma existência de um corpo físico, que é uma coisa pequena?
Uhum.
Qual o livre-arbítrio? Qual é a hierarquia? Porque o que nós temos que pensar aqui é qual é a hierarquia, quem pode mais? É quando você está sem barreiras que te toldem a visão ou quando você está toldado de a visão maior, né? Nada que nos aconteça na vida não nos acontece que não seja criado por nós mesmos,
uhum,
né? E a gente sabe, existem dores intensas, existem métodos da gente tirar a dor, mas o sofrimento cansa, viu, Turíbio? A gente tem pacientes aí com, por exemplo, câncer de pâncreas, que é muito, mieloma múltiplo, que talvez seja o pior dos cânceres, porque ele vai por dentro dos ossos, né? Provocando dores tremendas e tudo. A gente sabe, mas nós temos meios de reduzir o sofrimento. Mas a gente entende o sofrimento. A quimioterapia é um grande sofrimento, né?
Se você pegar, como você está colocando isso pelo aspecto técnico, né? A medicina evoluiu muito, né? Então nós temos situações aí que 30 anos atrás, 40 anos atrás, já que você citou os melanomas, os cânceres, né? Os tipos de câncer aí que a gente tinha, as pessoas morriam por câncer em qualquer estágio, né? Agora é só no estágio mais avançado, tem um tratamento celular aí muito avançado, que prorroga a vida, prolonga, né, a vida da pessoa sem sofrimento, cura efetivamente, né? Então, quer dizer, tem uma possibilidade, uma esperança nova, é isso, Monser? Essa é a concepção?
Não é pela experiência de vida, não, porque na verdade você tem fases de câncer em que o corpo inteiro está tomado, você não tem mais o que fazer. É um caso de prognóstico fechado. Nesses casos é só a manutenção da dignidade de vida. Isso é muito importante na medicina atual, a dignidade de vida do paciente. Deveria ser para todos os lugares e todos os médicos. Não é ainda, mas vai ser. É uma questão... A humanização está voltando à medicina, graças a Deus, né? Mas, assim, a dignidade da vida nós já somos capazes de manter. Quer dizer, reduzir o sofrimento, mínimo de sofrimento possível, a gente já é capaz. Porque você anestesia uma pessoa, coloca ela hibernada e ela fica lá sem sentir física, né? E o espírito ainda está ali, vamos dizer, tomando as últimas gotas do cálice amargo que ele preparou para ele mesmo, né?
Mônica, quais são as consequências para o espírito após o desencarne quando ele opta, a pessoa opta pela eutanásia? Você vai responder isso já já, segura um pouquinho aí, porque agora o nosso companheiro Lamanudim vai fazer as inserções comerciais e nós vamos voltar já já. Você que está na nossa audiência, Continua com a gente aqui, não muda de emissora não. Fica com a gente. Aliás, na imagem aqui do estúdio, no Facebook Live, você vai continuar com a imagem com o som da rádio, não só o som do estúdio. Mas você pode continuar mandando a sua mensagem para nós, curtindo a página, fazendo aí o seu compartilhamento. Aliás, compartilha a página com a gente aqui, com seus amigos aí, com seus seguidores do Face aí. E vai mandando mensagem para nós, 44359020 é o telefone fixo, 997666555 é o celular. Vamos voltar já já.
ABC! Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Outubro Rosa também é com a Medicina Popular Unidade Carijós, Rua Carijós, 1543, no bairro de Vila Linda, em Santo André. Neste mês de outubro, tem promoção especial nos mais variados tipos de exames de laboratório e também exames de imagem, inclusive exames preventivos do câncer de mama. Verdade, você tem promoção especial para realizar o exame preventivo de câncer de mama. Outubro Rosa é com a Medicina Popular, Rua Carijós, 1543, no bairro de Vila Linda, em Santo André. Ligue antes, 4902-6191, 4902-6191. Se preferir utilizar o WhatsApp, fique à vontade, 93801-1054, 93801-1054. Medicina Popular possui mais de 20 profissionais na área médica. Por apenas R$ 90,00, você tem a consulta com o médico da família. Medicina Popular, saúde feita para você.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres, sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC, 4435-9000.
Sempre, sempre com mais alto astral e energia positiva do rádio brasileiro. Um abraçarinho para você, viu? Um beijo grande no coração. Eu quero você comigo nesse sábado, hein? Espalhe que a Nael Lopes agora está das 11 à 1 da tarde, viu? Todos os sábados é assim. Eu quero o seu carinho, eu quero a sua participação. Espalhe a Nael Lopes das 11 à 1 da tarde, aqui na Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 34 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema eutanásia. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião. Lembrando que todos aqueles que ligam para cá concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento lá da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também do Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E nós temos aí as ganhadoras, né, da semana passada. Foram a Mariana Cossa e a Sônia de Santo André, que podem retirar os livros lá no Núcleo Espírita O Semeador, todas as quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30, Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Daqui a pouco nós vamos divulgar aqui o ganhador ou a ganhadora da primeira hora de hoje e também lá no final do programa da segunda hora. Sábado que vem estará conosco aqui o nosso querido companheiro Edson Sardano com o tema Causas da Violência Urbana. E hoje nós estamos falando sobre eutanásia. Mas antes de continuar aqui, vamos passando aqui o microfone para o Gabriel, que tem aí informações para passar para a gente aqui sobre os acontecimentos na Seara Espírita. Gabriel, bom dia.
Bom dia.
O que nós temos por aí?
Bom dia, Turilho. Bom dia, equipe. Bom dia, ouvintes. Essa semana temos um acontecimento muito importante aqui na região de Santo André, que é a Semana Espírita aqui de Santo André. Ela ocorre de 22 a 29, então inicia-se amanhã até dia 29, semana que vem, agora de outubro. E amanhã iniciamos às 15 horas no Parque Regional Prefeito Celso Daniel, aqui na Avenida Dom Pedro II, número 940, no bairro Jardim. Excepcionalmente hoje, nós vamos falar, como inicia-se amanhã a Semana Espírita, nós vamos falar os oradores da semana.
Sim.
Então amanhã a abertura será com a Crianças da Evangelização Infantil das Casas Espíritas, então com o tema Futuro Presente. No dia 23, segunda-feira, o orador será Anete Guimarães. Dia 24, na terça, vai ser uma palestra cantada com o cantor Vansan. No dia 25, quarta-feira, o orador será o Roosevelt Thiago. Dia 26, quinta-feira, o orador será o Antônio César Perry, de Distrito Federal, Brasília. Dia 27, o orador será o José Antônio Luiz Balieiro, de São Paulo. Dia 28, sábado, William Sanches, de São Paulo. E dia 29, Ana Tereza Camasmi, do Rio de Janeiro, para fazer um encerramento com o tema respeito.
Muito bem, tá? Então, uma semana espírita começando aqui no município de Santo André amanhã. Um evento muito bonito esse de abertura com a evangelização infantil, as crianças fazendo aí a apresentação lá da semana espírita. Muito bonito, não perde não. Amanhã às 16 horas, né, Gabriel?
Às 15 horas.
15 horas, não é? 15 horas lá no Parque Celso Daniel. Muito bem, 8h37, nós estamos falando sobre eutanásia. Eu tinha deixado uma pergunta para a Mônica aqui. Mônica, a pergunta que tem ficado para você é o que acontece, quais as consequências para o espírito após o desencarne, quando a pessoa opta pela eutanásia.
Eu queria só fazer um reparo, né?
Claro.
Se eu escolho morrer, eu estou me suicidando, não é eutanásia.
Ah,
eutanásia é do terceiro, é quando o terceiro
muito
faz.
Muito bem colocado.
Né? Então isso é importante, porque tem muitas pessoas que pedem para a família, eu quero a interrupção da minha vida.
Está suicidando.
Aí é suicídio.
Está suicidando.
Está
suicidando.
Está se matando mesmo. Agora, a eutanásia é o terceiro que prova, que faz, né? Então, agora, vamos falar da eutanásia, então, porque a pessoa está lá e não é a escolha dela, é a escolha dos parentes, normalmente é assim que se passa. É lógico que, não sendo escolha dela, não cai sobre ela o ônus da interrupção, né? Então, os amparadores espirituais, a equipe de samaritanos que faz o desencarne, porque é lógico que o desencarne é feito, até no suicídio o desencarne é feito por equipes socorristas, esse espírito, ele é amparado e deve permanecer em letargia pelo tempo similar àquele que ele estaria ainda vivo, pelos dias, semanas que ele ainda teria de vida, até que ele possa ser deslocado para um posto de socorro ou um hospital no plano espiritual. Não recai sobre ele, portanto, o ônus da interrupção da vida, porque não foi escolha dele, né? Uhum. Quando o suicídio é diferente, você recebe o ônus da sua fragilidade, porque a gente não pode julgar o suicídio, de modo nenhum, né? Quando eu era criança, eu escutava assim, críticas acerbas contra os suicidas, e a gente não pode fazer isso, porque a pessoa tem que estar num desespero absurdo, né? Sem qualquer tipo de esperança para terminar a própria vida, porque o nosso instinto implica na luta para a manutenção da vida. Então, a eutanásia não recai sobre o desencarnado o ônus.
Perfeito. Oh, Clarissa, você tem aí perguntas dos nossos ouvintes? Aliás, tem muita gente passando pela nossa página aí?
Tem, Turíbio. Aproveitar e mandar um abraço para os nossos ouvintes. Reginaldo Barros, que está nos ouvindo lá de Guarujá, Sueli Espíndola, Solange Paro, Sônia Tomé, Sirlei Rossi, Adelina Meneghetti, Patrícia Costa e Gil Figueiredo. A pergunta, Mônica, é da Patrícia Costa. Negar-se a submeter-se ao tratamento pode ser visto como uma espécie de eutanásia?
Então, depende muito, né? Aí é livre-arbítrio, né? Então não é eutanásia. Porque se eu estou negando eu me tratar, é suicídio. E não é só a pessoa com doença terminal, não, né? Você pega uma pessoa que nem eu, que está muito fora do peso, se eu não me cuidar, é suicídio. Não é suicídio, é suicídio indireto que ele falou. Então, a eutanásia a gente tem que compreender. Eutanásia é o terceiro que interrompe a minha vida, né? Então, isso não pode ser considerado eutanásia. É lógico que nós tivemos um caso de uma pessoa famosa recentemente que recusou a receber quimioterapia, ainda que ele estivesse sem possibilidade terapêutica. A quimioterapia não ia salvar a vida dele. Talvez prolongasse o mínimo a vida dele ou reduzisse minimamente o sofrimento. Mas foi livre-arbítrio dele, não é? Então, aí é uma questão de fórum íntimo e eu gostaria até de não entrar como médica nesse campo, porque eu tenho uma opinião como médica e tenho uma opinião como espírita, que são conflitantes. Então,
agora, nessa linha que a pergunta que chegou da nossa ouvinte aqui, pedir para Deus para morrer para alívio dos sofrimentos morais e físicos, pode ser considerado falta de valorização da vida?
Mas Jesus falou, Pai, se fosse possível, afasta de mim esse cálice. Tem alguém que tenha valorizado mais a vida do que ele? Quer dizer, Deus não nos julga, né? Então, um momento de fragilidade é absolutamente normal em seres tão infantis ainda em termos evolutivos como nós somos, né? O próprio Rabi da Galileia, o nosso mestre maior, não falou, afasta se for possível?
Marinho, Hélio...
E há uma diferença fundamental entre o que nós queremos e aquilo que a vida, através da sabedoria de Deus, nos proporciona, né? Eu acho que agora, nesse momento, eu peço a licença aqui para lembrar um caso que nós já contamos aqui, que não é bem de eutanásia, mas ele exemplifica essa questão do que as pessoas querem fazer e que, às vezes, a vida pede para que ele não faça, não é? É o famoso caso que está registrado em livros, do jovem que estava diante de uma doença grave, em que ele já tinha amputado os membros inferiores, e a mesma doença teve uma recidiva, e seria necessário amputar os membros superiores, né? Os familiares muito aflitos, querendo entender por que aquilo estava acontecendo, não é? Ao buscar um esclarecimento com Chico Xavier, Francisco Xavier, o grande médium de Uberaba, né? Dr. Bezerra de Menezes, como médico, explicou depois, essa notícia não foi dada pelo que está no livro e pelo que o Chico Xavier contava, não foi dada para os familiares na hora, isso não foi aberto no momento para os familiares, né? Mas hoje, já muito tempo passado e tudo mais, este caso voltou e ele explicou que o Dr. Bezerra, vendo o próprio Chico assim condoído, afetado por aquele caso tão delicado, né? O Dr. Bezerra explicou que aquele jovem, ele tinha sido um suicida em mais de uma vida anterior, né? Em duas ou três oportunidades, quando ele chegava numa determinada idade, aquele jovem cometia o suicídio, né? Então, ele pediu para que tivesse uma existência em que ele não tivesse nenhum recurso para que ele pudesse novamente incorrer no suicídio. Ou seja, havia um pedido dele para que ele não tivesse... Então, ele sem pés, sem mãos, ele não podia cometer, para que ele pudesse passar por aquele momento, resistir àquela prova. Então, eu estou citando isso, não é um caso de eutanásia, é um caso de suicídio, evidentemente, mas ele exemplifica muito bem isso que a Mônica estava colocando, que muitas vezes nós queremos alguma coisa, porque a gente quer aliviar um sofrimento, e às vezes no desespero, e nós não podemos julgar, as ações são às vezes não as mais acertadas, tá certo? Mas a vida, que sabe o que nós precisamos, a natureza que nós precisamos, ela vem em nosso socorro com os recursos possíveis.
É, porque é exatamente isso, né? Quando a gente está no plano espiritual, que a gente toma ciência de quanto nós retardamos o próprio progresso, existe o afã de resolver. Né? Então, é assim, você consegue, ah, tudo bem, vai, você vai poder nascer. Então, escreve o que você quer. Você escreve 2.000 páginas. O seu tutor, ele vai lá e reduz para 200. E vai para o Instituto de Encarnação e reduz para 20, porque é o que você aguenta das 2.000 que você estava pedindo, porque é o afã. Agora, naquelas 20 está o essencial para você mudar o seu nível quântico, para você dar o próximo passo. Então, a dor que nos acomete... E olha, por tudo que eu tenho estudado e visto hoje, nada é determinado, não existe fatalismo, e nunca existiu, porque para Deus a dor é uma consequência da imaturidade do espírito. Né? Quer dizer, se você estiver em condições de produzir fatos que aumentem o quanto da fraternidade entre os seus e ajudando pessoas e animais e o próprio planeta, é claro que você é um serviçal muito melhor para a obra divina do que se você estiver lá numa cama sofrendo com dores. Para mim é muito claro. E para você pode mudar até o seu DNA, isso a epigenética, isso não é nem mais o espiritismo que está falando, a epigenética está falando que os nossos genes podem ser ativados ou desativados com o meio ambiente, com os hábitos alimentares, mas sobretudo com as emoções. Então não existe mais aquele fatalismo, não, eu vou ter que morrer de câncer e tal. Até isso pode ser alterado se nós mudarmos aqui. Então a expansão da consciência é a verdadeira chave. Né? Agora, se realmente você teve a coragem de falar, eu vou passar por isso, porque eu preciso disso para depurar a mim mesmo, quer dizer, para me perdoar, para diminuir a minha culpa, o lídimo é que você vá até o final da experiência que você quis. Então, por isso que eu sou contra a eutanásia, porque eu não posso interferir no livre-arbítrio do outro.
Hélio, você ia fazer uma colocação?
Eu estava pensando aqui que... O ser humano, quando ele racionaliza, né, normalmente não somos racionais, né, nós temos lampejos de racionalidade. Esse lampejo de racionalidade que nós temos, assim como um animal tem fragmentos de pensamento contínuo, de vez em quando parece até que ele é inteligente, mas é o fragmento de um pensamento contínuo que ele tem, nós temos também lampejos de racionalidade. Esses lampejos de racionalidade, quando ele se acentua, geralmente nós somos bobagens, né? A gente acaba, porque nós, como não somos racionais, a gente acaba fazendo bobagem. Porque se caminha para uma decisão que não é a melhor, não é a melhor, não é a mais indicada, embora pareça ser, tudo indica que é a melhor. Puxa vida. Olha, se eu vou sofrer, se não vai resolver, se não vai fazer, então eu vou me matar. Sabe, chega a essas conclusões assim. O suicídio é um ato racional, muitas vezes, de extrema racionalidade, né? Eu vou parar porque eu não quero mais isso, não quero mais aqui, o que eu estou fazendo aqui? Então ele fala, mas isso tudo tem um comprometimento muito grande quando você fala sobre quando você está falando a respeito de eternidade, né? De propósitos, de plano, de projetos, de proposições, para quando você veio, você ocupou, está ocupando um espaço, se ocupou uma encarnação, tudo isso você teria que ficar valorizando. E só o Espiritismo, eu digo o Espiritismo, como uma das doutrinas que são fronteiriças, assim, que estão mais à mão de todas as pessoas, as doutrinas reencarnacionistas é que podem realmente explicar e dar essa verdadeira dimensão disso. Eu tenho, vou até me prolongar um pouquinho, eu tenho um amigo meu, uma amiga até, que trabalha com um plano de saúde internacional. Eles não entendem por que no Brasil ainda a gente fica socorrendo, por exemplo, com cirurgias complexas, pessoas com 70, 75 anos, 80 anos, eles lá não socorrem mais, segundo elas, eles não, 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 é só vão minimizando, tirar, como diz a Mônica, não há uma morte digna, né? Mas deixa de socorrer, porque sabe que não vai ter mais. É uma atitude tipo de extrema racionalidade do europeu, né? Que é muito materialista nesse aspecto. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse processo de racionalidade, de ser racional, de ser muito inteligente, ser muito assim, que muita gente acaba fazendo bobagem.
Isso é bioética, né?
É bioética, isso, né? Exato, isso é bioética.
Mas a Clarissa tem alguma coisa para falar aqui?
O Hélio falou sobre lampejo, aí me veio um lampejo aqui na mente. O Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre os lampejos que a gente pode ter, umas tomadas de consciência instantâneas no momento de agonia. Então, por mais que possa parecer sem esperança,
nada, né?
Um caso desesperador, que não tem mais chance de cura, mas esses lampejos, essas retomadas de consciência antes de um desencarne, que uma pessoa que esteja em sofrimento tenha, muitas vezes nessa agonia pode vir um arrependimento, pode vir reflexões profundas que a gente não tem ideia como sondar, e que para esse espírito vai ser um passo, um salto muito grande para uma próxima encarnação. Então, quando o familiar pratica a eutanásia, ele deixa que esse espírito tenha essa oportunidade, essa retomada de consciência. Os espíritos falam isso, né, Mônica?
Eu posso contar um caso?
Pode,
eu tava
claro.
Eu estava no quinto ano da faculdade, eu fazia plantão voluntário no hospital, né? Porque eu adorava, era o que eu mais amava, e que eu mais amo fazer até hoje, gente. E aí o residente pediu para ficar com uma menina de 15 anos, né, a Osmarina, que estava em pré-óbito com leucemia. Então ela já estava naquela fase de sangramento, sabe, horrível. Ela estava em agonia respiratória, tudo, e a família não estava vindo, eles tinham chamado a família. E eu entrei no quarto da Osmarina, ninguém queria ficar, né, porque é chocante para um estudante de medicina você acompanhar a morte.
Você já era espírita, Mônica?
Sim, eu nasci espírita, graças a Deus, né, nasci num lar espírita, né. Quando eu era criança, eu não entendia porque todo mundo podia ser, porque era tão óbvio, era tão lógico, né? Hoje eu tenho um pensamento mais aberto, menos radical. Mas aí ninguém queria ir, aí ele falou, vai você. Eu entrei, eu nunca tinha, eu sabia que ela ia morrer, e né, eu já comecei a orar, pedir amparo espiritual, tudo. Eu sentei na cama, assim, ao lado dela, né, e peguei a mão dela. A primeira coisa que ela segurou, ela apertou minha mão, ela falou, tia, eu vou morrer. Eu falei, não, Osmarina, porque não existe morte. Você vai entrar num ônibus e quando o ônibus parar, você vai ver que você está num lugar melhor. Aí a gente começou a conversar, eu falei, você acredita em Deus? Ela falou, acredito. Então vamos fazer uma oração juntos. Comecei a rezar o Pai Nosso com ela. E, enquanto a gente orava o Pai Nosso, a feição dela suavizou tremendamente, né? Assim, aquele desespero que ela estava, diminuiu, até a respiração dela melhorou, né?
Acalmou.
Aí ela olhou para o lado, ela levantou a mão, ela mal se mexia já, ela levantou a mão e deixou, como se ela tivesse pousado a mão no joelho de alguém. E deixou a mão nessa altura, assim, com certa pausada mesmo. E ela começou a estabelecer uma conversa entre este ser, que ela dizia que era Jesus, e eu. Nós começamos a conversar, ela intermediava a conversa. E aí, no momento em que ela desencarnou, ela falou assim, graças, meu Pai.
E foi naquele momento? Foi naquele momento. Foi. Que coisa maravilhosa, né?
E Osmarina hoje é um espírito de luz com a qual eu ainda tenho contato. E ela agradece até hoje terem permitido que ela chegasse até o final.
E parabéns por você estar lá naquele momento,
não,
fazendo um trabalho.
Foi Deus,
né?
Que me deu uma graça,
um
de
trabalho
poder
bonito, né? São 8h51. Eu quero avisar você que essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Hoje estamos falando sobre eutanásia. A doutora Mônica de Medeiros está com a gente aqui. Ou você liga para cá, 4435-9020, é o telefone fixo. Vou repetir para você anotar aí. 4435-9020. E no celular, 997-666-555. 997-666-555. Para você, além de ligar, mandar mensagens via SMS ou WhatsApp. Estamos aguardando o seu contato. Bom, nós estamos falando aqui. Hélio, queria fazer uma
pergunta. É só aproveitar para a gente não perder a oportunidade. Esse que falando do lampejo, né? São insights que você tem, estímulos, que você só reage sempre sobre esse estímulo. Esse estímulo você não tem ideia e nem você sabe qual é o estímulo que você tem que crescer para você reagir. E muitas vezes, nesse momento de profunda dor ou de muita reflexão, como você, vou morrer, né? Você chega, porque você pode pensar, tu não sabe que vai morrer, não sabe, mas não sabe. Você não tem essa consciência, você sabe que vai morrer, mas você não tem essa consciência que você vai morrer. A maioria das pessoas não quer nem falar sobre isso. Mas vai chegar uma hora que ela vai, puxa, eu vou morrer. É essa hora em que ela vai despertar, e que ela poderá tomar grandes decisões, como a Clarissa bem disse aqui, que poderá encurtar centenas de anos, muitas vezes, dezenas ou sei lá, centenas de anos de sofrimento lá na frente. Mas tem que esperar chegar esse momento para a pessoa, para ela receber esse insight. Né?
Bom, vamos partir agora aqui para o destaque da semana. Mônica, nós temos um destaque essa semana aqui, que na verdade é um artigo publicado na sexta-feira da semana passada, no dia 13, no jornal Diário do Grande ABC. É uma matéria assinada por um leitor do jornal, que trouxe uma... Essa matéria se chama A Liberdade de Morrer. Esse mesmo autor também mandou esse artigo para o jornal Estado de São Paulo, esse mesmo artigo, no dia 13 de agosto. Parece que o tema da eutanásia já estava em pauta por aí, né? Mas no texto, o autor faz um convite a uma reflexão técnica sobre o paradoxo que a sociedade vive hoje. Ou seja, as pessoas vivem mais e também podem sofrer mais tempo com a sua saúde. E o que impacta no ônus social, no ônus econômico, além do sofrimento, é claro, que a pessoa passa, né? Qual é a percepção que nós podemos ter na concepção espírita sobre essa situação?
Olha, na verdade, quanto mais tempo a gente tiver uma experiência física, mais a gente pode aprender e mais a gente pode fazer em termos do bem maior. Uhum. Né? Eu vejo como um grande benefício você viver mais para realizar mais, aprender mais, né? Porque, a bem da verdade, nós somos alunos muito lentos. Então, se você vai na época de Jesus, morrer com 40 anos era o normal, né? Era velhinho com 40 anos. Aí passou a ser 60 na Idade Média e na Revolução Industrial. Hoje a Idade Média é para você morrer 80, 81, né? Em grandes cidades, 82 anos. Médicos vivem 20% a menos.
A menos?
Você sabia? É, foi feita essa... O estresse... O estresse corta a nossa vida, 20%,
é um volume de anos considerado.
Então, é um garoto, eu trabalho com médicos muito jovens, né, que é a minha equipe, e um deles falou assim para mim: doutora, a senhora sabe que a gente vai viver 20% a menos do que a população normal? Eu falei: por quê? Por causa do estresse. Ele estava tão preocupado, eu falei: garoto, você tem 30 anos, você está preocupado em morrer agora? Por favor, preocupe-se em viver. Mas assim, eu não, assim, existe, claro, um ônus financeiro, porque o idoso demanda cuidados maiores, mas e o ônus emocional, né? Quer dizer, infelizmente nós não somos uma sociedade que beneficia o idoso, né? A gente não acolhe o idoso com Alzheimer, vai para asilo. Porque é difícil de lidar, eu não estou criticando, não.
Não, entendo.
É difícil de lidar, eu não estou de forma alguma criticando. Mas, e aquele idoso que não tem o Alzheimer, que está em casa, que fica com aquela demenciazinha senil, que repete muito a mesma coisa, que é rabugento, que dá trabalho? A gente tem, né? Outro dia eu estava num restaurante e tá uma família inteira comemorando o aniversário de uma senhorinha. Ela estava assim no meio da mesa, tudo, né? A gente viu o carinho com ela. Aí eu voltei a olhar, vi um silêncio, voltei a olhar, estava todo mundo no WhatsApp e ela estava comendo sozinha. E aniversário era dela, entendeu? Então nós não estamos, a nossa sociedade ainda não evoluiu para acolher o idoso. E eu acho que essa prolongação da vida já existe no sentido de nós aprendermos a acolher quem seremos. Uhum. Né? Então, é uma forma de desenvolver na sociedade a virtude da misericórdia, da aceitação, do acolhimento, porque nós não somos seres acolhedores. Né? Uhum. Então, viver mais pode ter todos esses impactos que são reais, são mensuráveis, mas o impacto imensurável é o desenvolvimento do amor fraterno.
Ô Marinho, usando as palavras da Mônica, podemos considerar como o acolher, o verbo acolher, como o antônimo de eutanásia? Será que nós podemos considerar como...
Eu acho que sim, embora eu acho que não seja completo, sabe? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o inverso da eutanásia inclui o acolhimento, eu diria, mas não limita-se ao acolhimento, né? Eu acho que o que a Mônica acabou de colocar, que transcende isso tudo, é essencialmente o amor, né, que a gente tem. Ou seja, nós precisamos aprender realmente a amar o nosso semelhante. Né? O Hélio fez uma consideração muito interessante com relação aos nossos raciocínios, à nossa lógica, né, a nossa lógica cartesiana, né, como foi aqui lembrado pela Mônica também, né. E não percebemos muitas vezes que o nosso sentimento, ele é muito mais amplo que a lógica, né? Nós precisamos aprender a amar. Muitas das circunstâncias que estão na vida, nos relacionamentos difíceis, nas uniões que são colocadas de maneiras difíceis entre nós. Veja que coisa interessante, Toríbio. É um tema para um outro programa, eu sei. Mas veja, um casal noiva, namora, tem casos que namoram 10, 15 anos, esperam se formar para casar. Certamente a Mônica deve ter colegas da faculdade que esperaram terminar o curso para casar. Depois do primeiro ano, descobre que... Né? Quer dizer, então, e como é que faz? A gente tem na família pessoas que não conseguiram ficar juntos e tiveram que se separar. Não estou fazendo juízo de valor aqui agora. Mas eu estou só querendo dizer que o grande exercício para nós, isso está em todo lugar. Está entre colegas de profissão, está dentro da mesma família, está na organização religiosa, está no centro espírita. As pessoas são diferentes, né? Então, o grande exercício para todos nós é a capacidade da gente se amar, por mais que a lógica muitas vezes nos convide a um distanciamento, não é? Por mais que... Tanto é assim, que nós estamos todos os dias nos deparando com situações extremamente desagradáveis, não é? É o assaltante, é o político inescrupuloso, não é? É o vizinho que incomoda... Quantas pessoas que existem, né, que são contrárias e que a gente gostaria de que estivessem distantes da gente naquele momento, né? Não estou falando de sogra não, porque eu amo a minha sogra, viu? Por favor, tá? Mas o que, que eu quero dizer com tudo isso, né? O grande exemplo foi o do Cristo, né? Que no grande momento muito especial, ele acolheu todo mundo em todas as circunstâncias da vida. Ele nunca excluiu ninguém. Ele sempre incluiu todo mundo, né? Então, enquanto nós estivermos com o sentimento de exclusão, que é o contrário do acolhimento, né? Nós estaremos deixando de usufruir a boa lição que a vida dá para nós.
9 horas em ponto. Nós estamos aqui na ABC com o Semeia da Boa Nova. Vamos entrar já na segunda hora do programa de hoje, mas nós vamos fazer uma paradinha aqui agora, porque o Manudinho vai fazer as inserções comerciais. Nós vamos deixar uma pergunta aqui para a doutora Mônica. Aliás, um detalhe para você que está nos acompanhando. Estão chegando muitas perguntas aqui, viu, Mônica, sobre esse assunto. É um assunto bastante instigante, evidente. Como nós falamos, ele é um assunto ácido, além de tudo, né? Porque mexe com a gente, né? Bom, de qualquer maneira, você que está mandando pergunta, pode mandar, nós temos várias aqui já. No nosso retorno, nós vamos fazer aqui um jogo rápido com essas perguntas aqui, porque são bastante perguntas que estão aí, a Clarissa está meio preocupada aqui com essas perguntas. Mas, Mônica, vai ficar uma pergunta-chave para você responder no nosso retorno, que é a pergunta que faz o seguinte: quando uma pessoa se vê diante de uma situação, de um fim inevitável, será culpada se abreviar alguns instantes do seu sofrimento, apressando voluntariamente a sua morte? Alguns instantes. Você vai responder tudo isso depois do nosso intervalo, porque o Manoelinho vai fazer as inserções comerciais. 44-35-9020 é o telefone fixo, 997-666-555 é o celular, para você ligar e também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Estamos aguardando o seu contato. Entra na página da ABC, lá no Facebook, vê a nossa imagem do estúdio aqui, compartilha, curte, manda sua mensagem aqui para a gente, faz a sua pergunta, que nós vamos, depois do intervalo, fazer uma rodada de perguntas dos ouvintes aqui. Voltamos já já.
ABC! Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC. Tem novidade na rádio que mais cresce na Grande São Paulo. Mais um campeão de audiência, João Ferreira, o amigo da família brasileira.
Gente amiga, gente querida da Rádio ABC, seu amigo João Ferreira, o amigo da família brasileira, e eu conto muito com você. O ABC em primeiro lugar, o Quero Colo, a hora do cafezinho, destaques do esporte, os assuntos mais comentados na semana. Tudo isso e muito mais. A Agenda Cultural garante que você vai gostar, mas só vai ter graça se você estiver comigo, meu amigo, minha amiga. Até lá!
Estreia sábado, dia 28, às 10 da manhã. João Ferreira, na rádio que está ao seu lado. Se o Ibope perguntar que rádio você ouve, responda: eu ouço a Rádio ABC.
Rádio ABC.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres, sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados, às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Você já tem a Rádio ABC no seu WhatsApp? Ainda não? Então adiciona aí para receber informações sobre a nossa programação, pedir a sua música preferida, enviar sugestões e ficar bem informado sobre o que acontece na rádio que está ao seu lado. 95300-8475, o WhatsApp da Rádio ABC. 95300-8475. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos falando sobre o tema eutanásia. Aliás, saiu aqui a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, é a Solange Parot. Parabéns, Solange, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Lembro também, próximo sábado estará conosco aqui o nosso companheiro Edson Sardano com o tema Causas da Violência Urbana. Hoje está com a gente a doutora Mônica de Medeiros falando sobre eutanásia. Mas antes de dar continuidade aqui, o Gabriel tem informações para passar para a gente aqui. Gabriel, como é que nós estamos aí de acontecimentos na Seara Espírita?
Vamos lá, como acontecimentos, amanhã temos um almoço caipira a partir do meio-dia no Núcleo Espírita Irmã Mileide. Tá? O endereço será Rua Machado de Assis, 90, Príncipe de Gales, Santo André. Então é Núcleo Espírita Irmã Mileide a partir do meio-dia. Lembrando que tem uma taxa, porque esses valores, como é um evento social, tem uma taxa de R$20, que é uma taxa pro almoço, e crianças de até 5 anos não pagam.
Muito bom. Amanhã.
Amanhã a partir do meio-dia.
Muito bom. 9:08, nós vamos aqui dar continuidade então. Doutora Mônica de Medeiros é a nossa convidada de hoje. Mônica, rapidamente, não podia agora, você me instigou aqui, você já conversou sobre isso com a gente em outras ocasiões, mas como a audiência é rotativa, né, eu fiquei curioso de novo aqui. Como é que você chegou no Espiritismo? Conta pra gente aqui em 30 segundinhos.
Eu nasci numa família eclética e na casa da minha avó todo mundo era kardecista, meus pais eram kardecistas, né? E eu fui crescendo com a doutrina, a mediunidade já era ostensiva e com 11 anos uma entidade me indicou a leitura do Livro dos Espíritos, que eu tive que surrupiar e ler embaixo do cobertor com lanterna.
Ninguém
porque
queria...
que não era leitura para criança. Mas aí o meu universo expandiu de tal modo, né, que eu falava isso, como é que pode pessoas não serem espíritas, porque é tão óbvio.
Teria que ser espírita, né?
Teria que ser espírita do mundo, é tão óbvio.
Muito bom. Bom, Mônica, nós tínhamos deixado uma pergunta para você aí, vamos respondê-la antes de nós fazermos as perguntas dos ouvintes, está chegando bastante aí. Quando uma pessoa se vê diante de um fim inevitável, a situação não tem controle mais, será culpada ela se abreviar alguns instantes os sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte?
Então, ela só está acrescentando alguns instantes à próxima necessidade dela.
Veja, mais isso, sofrimento para frente.
Eu acho assim, depende muito do despertar da consciência, né? Se você aprendeu a lição, se você adquiriu o que a experiência se propunha a te ensinar, acabou o processo. Uhum. O importante é encerrar o processo. A gente só sofre porque a gente se culpa. Então, se nós nos perdoarmos, né, a experiência que levou àquele êxito, quer dizer, se você expandir a sua consciência e aprendeu a lição, você encerrou o processo. Uhum. Entendeu? Então, instantes assim que te ensinaram é o lampejo. E ele falou, num lampejo você tem tudo. Agora, lei por lei, você está só aumentando alguns instantes no seu futuro de sofrimento.
Bom, claro, e como saber que é só um instante?
Você não sabe, né?
Não dá para saber
pode
isso.
Pode ser mais
quanto era esse instante?
Veja, tem pessoas na Idade Média que eles enforcavam as pessoas, né? Muita gente ficava na corda vivo 4, 5 horas, demorava para morrer. Né? Então, não dá para você saber, né?
Bom, vamos, são 9:11, Clarissa, vamos fazer as perguntas dos nossos ouvintes e como é que nós estamos aí, vamos fazer um jogo rápido com as perguntas, né? Você tem, aliás, tem bastante gente passando pela página também.
Antes eu queria aproveitar e mandar um abraço para Rosa de São Bernardo, Sandra Bronson, Paulo Lucarini, Marlene Horbacher, Ricardo Leal Neto, Wilson da Silva Costa, Donata Manfredo, Maria Isabel D'Amico e Gustavo Ferriani.
Muito bem.
Bom, começando as perguntas, Mônica, o Renato Lima perguntou se o paciente não tem mais como sobreviver, a não ser com aparelhos, e fica ao terceiro a incumbência de desligar ou não os aparelhos, esse terceiro comete a eutanásia?
Então, aí é que entra a ortonásia. A ortonásia é a manutenção da vida digna do paciente, não artificial. Se a vida está sendo mantida artificialmente, ele só está vivo por causa dos aparelhos, então aí não é mais eutanásia, porque ele já foi. É o corpo que está ali, entendeu?
Hélio, a pergunta é da Alberta de Guaianazes. Embora sendo amparada pela lei civil, como fica na lei divina a equipe médica que participou desse ato, dos familiares e do próprio espírito em questão?
Acho que ficou com a resposta da Mônica. Se for, uma ortonásia, né, se ele fez a parte do momento e era recomendado, ele não tem responsabilidade. Se ele abreviou por conta própria, contrariando até as próprias leis civis, muitas vezes, e as leis espirituais, eles não vão responder por isso.
Marinho, o Salomão de Mauá, ele comenta parabéns pelo programa e ele fala que ele não encontra respaldo para contrariar o grupo diante das questões apresentadas durante o programa. Porém, se ele fosse ateu, o que a gente poderia dizer para ele?
O Salomão sempre fazendo perguntas bastante inteligentes, né?
Instigantes.
Né? Instigantes também. Então, para um ateu, a primeira coisa que nós... eu não vou dizer nós, porque eu acho que é uma questão de cada um, né? Mas o que eu diria para o Mateus, a primeira coisa é respeitar a crença dele, né? Eu respeitaria totalmente as convicções dele, pois não está em nós julgarmos as convicções do outro e acharmos que a nossa convicção seja melhor ou seja superior à do outro, né? Por mais que a gente ache que seja, nós temos que ter a ideia de que cada um tem a sua e tem que ser respeitado. Segundo lugar, eu não mudaria nenhuma vírgula o que eu falaria para um ateu do que eu falaria para um espírita. Por quê? Porque é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu sei, né? Porque eu preciso respeitar o ponto de vista do outro e precisamos estabelecer uma condição de diálogo, né? Independentemente disso. Eu até quero aproveitar um minutinho e contar um caso que nós tivemos no Semeador, que talvez ilustre melhor a pergunta do nosso querido amigo Salomão. Nós tivemos uma sessão mediúnica alguns anos passados, em que o nosso amigo Alaur Borges, lá de Uberaba, esteve conosco para fazer uma reunião daquelas de cartas de espíritos que desencarnaram e que... as famosas cartas dos entes queridos, né? Aliás, dia 11 de novembro ele vai estar de novo conosco aqui no Semeador. A gente sempre faz isso na época de finados, né? E naquele dia, uma das nossas companheiras do Semeador convidou uma pessoa, era um jurista conhecido aqui da região, a gente não vai, evidentemente, por razões éticas, citar o nome, que era totalmente ateu, né? E a nossa companheira, achando que se ele assistisse aquela apresentação, iria convencê-lo, né? E ele foi assistir a reunião toda, né? Ele ficou muito impressionado com a reunião toda, né? E ao final, ele veio nos saudar, muito educadamente, né? E veio dizer que achou muito interessante, mas aquilo ainda não era suficiente para mudar a convicção dele, né? Mas que ele louvava, que ele agradecia, ele ficou impressionado com o bem-estar que as pessoas sentiam depois, com o consolo que vinha depois, e que aquilo precisava ser estimulado, né? Então veja, as convicções são assim, né? Quer dizer, nós temos os argumentos. A filosofia espírita é luz, é meridiana nas suas colocações, né? E nós não podemos, como nos diz o Evangelho, botar a luz embaixo do armário, né? O lampião embaixo do alqueire, né? A gente precisa falar, né? Respeitando, conversando, né? E um dia, quando a verdade aparecer, ou eles mudam ou nós mudamos. É assim, simples assim.
Eu queria aproveitar aqui, viu, Marinho, que você está falando essa resposta para o Salomão. E olha, Salomão, tem um... Aliás, Salomão e os nossos outros ouvintes também, né? Mas aqui é o Salomão é que nos trouxe essa brilhante oportunidade de falar sobre isso. Tem um cientista americano chamado Mikio Kaku, e ele está fazendo um sucesso enorme no meio científico internacional, principal, porque ele é um cientista, não
sim,
é um...
Sim, ele é um físico quântico.
Exatamente, não é uma pessoa que está falando porque acha.
É genial.
Né? Não é, ele não acha nada, ele comprova cientificamente, né? Pesquisa científica, né? É um pesquisador mesmo. E esse cientista, ele criou um momento muito especial mundialmente, quando ele fez uma declaração dizendo assim, que há uma força superior a tudo, movimentando tudo, e que não tem como deixar de existir uma força superior, que é Deus, né, movimentando tudo, que é responsável por tudo. E ele acredita piamente que essa força é que rege tudo. É muito interessante isso. Um convite para o Salomão pesquisar mais sobre as obras do Mikio Kaku aí, né?
Então essa resposta, né, de Sócrates deu também, né, para aqueles estudantes, né? Eu tenho um amigo que é ateu, que se diz quase ateu, né? E ele fala para mim muitas vezes, fala, poxa, porque, bom, você acredita que tem vida depois, então você não vai viver, eu vou viver a vida agora, aproveita a vida, não faça isso. Eu falo, olha, se falou para ele, o texto é o seguinte, se eu tiver certo, você está melhor que eu. Porque você faz muita coisa boa e você não acredita, e faz coisas boas, sem acreditar que existe uma vida depois. Você está melhor que eu. Porque eu faço alguma coisa, porque até talvez até por interesse mesmo, porque eu sei que tem alguma coisa depois, né? Então acho que você está melhor que eu, se tiver. Então torça para estar certo. Se eu tiver certo, você está melhor que eu. Se você tiver certo, tudo bem. Então, eu perdi meu tempo aqui.
Um discípulo falou para o Confúcio: mestre, eu não ouço Deus, eu não vejo Deus e eu não sinto Deus. O que eu sou? Ele falou: és uma pedra, meu filho.
Marinho, você queria fazer
comentário? Já que nós estamos falando em academia, ciência e tudo mais, eu gostaria de agradecer ao nosso companheiro Décio Norberto, que nos mandou aqui um aviso, né, um comunicado, que a gente quer estimular o nosso ouvinte. Hoje, a partir das 15 horas, lá no Centro Espírito Consolador, nós vamos ter ali uma palestra com o Cosme Massi, não é? Que vai falar exatamente sobre o mundo dos espíritos, né? O Cosme, ele é mestre, né?
Já esteve com a gente. Já,
em lógica e filosofia, não é? E ele é um grande estudioso da obra de Kardec, com base em todo esse conhecimento acadêmico da lógica e da filosofia, e vai falar exatamente sobre o mundo dos espíritos. Então está aí o convite. O Centro Espírito Consolador fica na Rua do Bosque, número 386, né? Em Santo André, na Vila Bastos, a partir das 15 horas.
9 horas e 19 minutos. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Seu Mendo Bonova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. Também somos apoiados nesta meia hora pela Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também pela editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Clarissa, nós temos mais perguntas aí de ouvintes, né?
Eu queria mandar um beijo para a Dona Rosa de São Bernardo, e Dona Rosa, adoraria conhecê-la pessoalmente, viu? Por favor, receba um abraço carinhoso.
Deixa o seu contato no Facebook. Você tem página no Facebook?
Tenho, Mônica de Medeiros.
Pois é, Mônica, aliás, atuantíssima. Aliás, eu tenho alguns amigos que não têm página no Facebook, né? E eu fico instigando eles, porque para ver as coisas bonitas que as pessoas postam, como você tem postado lá, que eu acompanho.
É, sei. Nós somos amigos do Facebook.
Mandar também um abraço para o Nestor Grilo, que está ouvindo a gente na cidade de Santos. Mônica, o Sebastião, de São Bernardo do Campo, ele fala assim para você: veja se estou correto na minha afirmação. A eutanásia significa para o espírito o mesmo que um estudante que está fazendo uma prova e é retirado da mesma antes de finalizá-la? Assim, o estudante é obrigado a novamente fazer a prova no ano seguinte?
Sebastião, você está perfeito na sua analogia. Parabéns.
Hélio, a próxima pergunta é do... Pera só um minutinho. Bom, eu vou procurar aqui. Tinha uma pergunta ainda faltando, eu já faço.
Tá bom, né? Que nós temos bastante perguntas. Vamos entrar com o nosso jogo rápido, aproveitando que nós estamos fazendo aqui perguntas e respostas rápidas, né? E vamos para o nosso jogo rápido também aqui. Vamos começar aqui com o Marinho. Marinho, o que que os pais podem fazer para ensinar os filhos o valor da vida?
Muita conversa. E existe hoje na literatura infantil, existe hoje nas fábulas, vamos assim dizer, que transmitem valores e transmitem ideias. E trabalhar muito esse lado da criança com histórias, com conversa, com teatrinhos, com aquilo que a criança gosta, mas transmitir principalmente a essência da vida e a continuidade da vida para eles.
Clarissa, as obras de Allan Kardec nos ajudam a entender o que seja a vida eterna? Em alguma delas ele cita isso?
No Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec cita que a vida eterna é a vida real, é a nossa vida espiritual, que a nossa vida física é somente uma fração dessa vida eterna.
Mônica, os mentores espirituais não podem auxiliar os seus assistidos quando esses estão sofrendo e possibilitar-lhes uma recuperação física?
Então, tudo depende do que aquela pessoa precisa para ela própria se perdoar, né? Porque a gente só decreta dor porque a gente se culpa, né? O que ela permite receber. Os mentores sempre estarão ao lado para dar conforto, para dar o amparo, para dar força, para dar coragem e reduzir dentro da permissão daquela pessoa o seu próprio sofrimento. Eles nunca nos abandonam.
Hélio, pessoas que estão em sofrimento e que se encontram praticamente sem esperanças, podem receber algum auxílio dos seus mentores? Como é que isso acontece?
É a hora que ela mais recebe, sabe? Eles estão sempre à nossa disposição, mas nesses momentos mais difíceis, eles ficam muito presentes, muito ao nosso lado, à disposição ali para que a gente recorra e faça as perguntas que quisermos fazer, né? Tiremos as nossas dúvidas. Eles ficam muito disponíveis nesses momentos mais difíceis.
Marinho, quando alguém sugere a prática da eutanásia, fica comprometido com a situação que foi por ele incentivada?
Sem dúvida, na proporção do impacto da influência que ele exerceu. Porque veja, nós podemos influenciar. Eu posso dar uma sugestão para você, você não é obrigado a seguir.
Claro.
Tá certo?
Claro,
por exemplo. Mas se você segue, porque eu sugeri, porque você confiou em mim, eu te influenciei a tal ponto que você segue por isso, aí eu também passo a ser responsável. Então quer dizer que a influência, a responsabilidade vai no grau da intensidade da influência que a gente exerce.
Lembra lá do Pequeno Príncipe, você é responsável pelo que você cativa, né? Antoine de Saint-Exupéry, né? Clarissa, de acordo com os ensinamentos de Allan Kardec, é possível que um espírito tenha escolhido o seu tipo de sofrimento?
Com certeza, se ele tem essa possibilidade, ele pode, ele participa da escolha do gênero das provas que ele vai passar durante a sua vida física, sim.
Mônica, os princípios da eutanásia, ou, entre aspas, aí, a boa morte, são aceitos pelo Espiritismo?
Ação, né? Porque tudo aquilo que leva à misericórdia é aceito pelo Espiritismo, né? A eutanásia é a dignidade, é respeito, então é claro que o Espiritismo aceita.
Hélio, quem aceita a eutanásia para si está cometendo o suicídio?
Ele aceita para ele mesmo?
É. Alguém fala assim, olha, não tira a sua vida. Ele fala, tá bom, então pode tirar.
Não, aí sim, não pode permitir isso, não.
Não,
por isso só Deus é que pode, não.
Por isso que a pergunta é permitida.
Ninguém, só Deus pode tirar a vida.
Marinho.
Terminou o jogo rápido?
Terminou o jogo rápido. Terminou o jogo rápido.
Pode. Ele gosta do jogo rápido, viu?
Eu gosto porque corre bastante, né?
É, legal.
Então, mas eu gostaria de pegar uma pergunta do jogo rápido, que é uma pergunta muito interessante que está aí, e sugeriria explorarmos um pouquinho mais, sabe? Que é essa questão da eutanásia. É, Mônica, fale um pouquinho mais para nós, para o nosso ouvinte. O que é propriamente eutanásia, situações, exemplos que isso ocorre, como é que a medicina trata?
Então, é a manutenção da qualidade da vida, da dignidade de vida, onde você procura reduzir o sofrimento, mas não ampliar o tempo de vida. Então, hoje a gente tem o cuidador paliativo, que não é uma eutanásia, mas afasta o paciente terminal do ambiente hospitalar, tratando na sua casa, né? Com pessoal médico e paramédico, dando a ele o aconchego que ele poderia ter no hospital, mas sem estar hospitalizado, né? É simplesmente você dá para o paciente a mitigação máxima do sofrimento com o mínimo de procedimentos invasivos. Então você não vai entubar, você não vai fazer uma reversão de uma parada cardiorrespiratória, porque não tem mais o que se tentar. Você permite que a pessoa entre em estados progressivos de inconsciência até que ela para realmente.
9:26, Mônica, como é que Deus auxilia as pessoas que estão enfrentando doenças sem esperança de cura? Como é que Deus pode auxiliar?
Olha, Deus sempre auxilia, porque Deus está em cada átomo nosso, né? Então, o nosso sofrimento é sentido e repercutido pelo Pai, né? Então, o que Deus faz nessa hora é falar com a gente, só que a gente às vezes parece uma pedrinha, né? Que nem o Confúcio falou para o discípulo dele lá. E a gente não sente, mas o amor de Deus se manifesta até no raio de sol que toca a beirada da sua cama e te traz um encantamento, sabe? Deus não é aquela mão que toca no seu coração, Ele é a energia que carrega o teu corpo inteiro e o teu espírito também.
Ô Mônica, nós estamos falando aqui, você falou agora há pouco dessa situação que envolve a medicina, que as questões éticas, né? E a gente sabe que as universidades, as entidades que estudam, que fazem pesquisas científicas, têm os seus comitês de ética.
Sim.
Os comitês de ética são responsáveis, antes de mais nada, por assegurar que as pesquisas tenham uma conduta ética. A eutanásia entra num comitê de ética como...
Na bioética. Uma discussão de bioética.
Uhum. E o que, que é a bioética? Conta para o nosso...
A bioética é a parte da filosofia. Porque a ética hoje é uma palavra em desuso, né? A humanidade está cada vez menos ética, né? Mas a bioética é justamente a parte do estudo da ciência médica que preserva a filosofia dentro de princípios da ciência biológica, né? Então, você não, né, a lei máxima da minha profissão é nolo nocere, não danifique. E a bioética é nesse sentido, que você pode, até onde você pode ir, que pesquisas você pode fazer, o respeito ao paciente, a relação médico-paciente, a relação paciente-paciente. Esse é o estudo que a bioética faz.
Clarissa, como é que nós estamos por aí pelas redes sociais?
Mandar um abraço para a Fabi Pellegrini, Adilene Silva e Cláudio Martins. Hélio, achei a pergunta. A pergunta do Kleber Marquito. A questão da legalização da eutanásia é uma exigência do respeito pela autonomia da pessoa, que a gente comentou aqui hoje, né? A pessoa tem o direito, essa autonomia de buscar, decidir pela eutanásia?
Aí eu volto naquela minha na afirmativa, que até que não foi minha, né? Foi o Freud que falou sobre isso. O homem, quando racionaliza, ele faz bobagem, né? Então você pode deixar essa atitude a ser tomada pela própria pessoa. Acho que ela não tem condição de tomar uma situação de aflição, de dor. Se ela vai ter que tomar essa decisão nessa hora, talvez ela fique, é igual se eu chegar no dentista e falar, está doendo, você fala, arranca o dente, você fala, o dente arranca. O dentista fala, não, dá para tratar. Não, não, dói muito, arranca, certo? Não, dá para tratar. Arranca, sabe, chega uma hora, quando o dentista vence a conversa, ele vai e trata, a dor passa, você recupera o dente fica lá e você continua com ele pela vida toda. Se o dentista for na conversa do porque está doendo muito, ele arranca, você fica sem esse dente, ele vai perder.
Posso fazer um paralelo? O Brasil legalizou a cirurgia para você não ter mais filhos, né? A vasectomia no homem, ela que dura na mulher. Para você ter uma ideia de como a bioética atua, a mulher não pode fazer a laqueadura no momento da cesárea. Por quê? Porque ali ela está cansada, está com dor, está esgotada, e aquela opção é feita sob sofrimento. Então, você não engravidar, você tem que estar fora do período do sofrimento. Imagina morrer.
Lembrar só, a questão aqui é a legalização da eutanásia é uma exigência do respeito pela autonomia da pessoa. Lembrando que a pessoa não é ela que escolhe, né?
Não, eutanásia
é a eutanásia
do outro.
É o terceiro,
então,
né?
Aquele filme, Como Eu Era Antes de Você, o rapaz é tetraplégico e na Suíça é permitido, né? A eutanásia é legalizada. Ele vai para a Suíça para realizar a eutanásia. Então, nesse caso, não é eutanásia, é suicídio. Ele simplesmente não injetou nele, mas o cérebro mandante foi o dele. Isso não é eutanásia, é suicídio.
Marinho,
eu acho que a primeira coisa que talvez precisasse me esclarecer, diante da pergunta da legalização e tal, é deixar muito claro para os nossos ouvintes que eutanásia é proibido por lei e pode chegar a 30 anos de cadeia.
Exato.
Quer dizer, então, acho que de uma maneira bem direta, bem objetiva.
É homicídio doloso.
Olha, eu acho que entra até umas qualificadoras no meio aí, viu? Vira um homicídio qualificado
em alguns momentos, sim.
E a segunda coisa que eu queria esclarecer aqui, com a permissão do Hélio, quando ele falou da racionalidade, quando a gente é muito racional, a gente faz bobagem, acho que ele quis se circunscrever nesse contexto que está aqui, tá certo? Porque nós não podemos esquecer que a evolução espiritual se processa através da razão, não é? Quer dizer, a razão e o sentimento e a fé são as grandes duas asas que nos levam à evolução espiritual, não é? A tal ponto que Kardec, no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, conceituou a verdadeira fé, a fé inabalável, como aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas, em todas as circunstâncias e em todas as épocas da humanidade. Então, certamente, o Hélio não condenou a razão. Ele está explicando nesse contexto, nesse momento.
Nesse contexto, porque você pensa que ela está com a razão, porque isso é um lampejo de racionalidade, né? Ela pensa que ela está com a razão, mas ela não está. Eu tenho uma amiga minha que ela é dentista, né? E ela fala das pessoas que tiraram os dentes num certo momento aí desse período evolutivo nosso, que eu faço parte, que eu já também estou com mais de 70 anos, e a pessoa achava que ia arrancar tudo. arrancava tudo. Hoje não fixa mais uma prótese na parte de baixo do dente que a pessoa tirou. E a pessoa hoje, puxar, se eu pudesse, não teria arrancado.
É, foi uma decisão. Teve uma época, né, que teve essa moda.
Tomada de uma maneira inadequada.
Né? Bom, são 9h32, deixa eu só fazer um esclarecimento aqui, né? Eu falei que acho que deve ter alguma qualificadora no meio aí, porque uma das qualificadoras é essa, né? Pelo Código Penal, a pessoa está sem o direito de defesa. Ela não pode falar, não quero. Sim. Né? Então, aliás, se tiver algum jurista nos ouvindo, por favor, nos esclareça, nos ajuda a esclarecer. 9h32, nós vamos partir aqui para o nosso intervalo aqui do Semana Boa Nova. Quero informar você que no nosso retorno, a Mônica vai responder para a gente aqui qual é a importância da fé e da resignação quando enfrentamos uma doença incurável. Né? A gente vai responder depois, viu, Mônica? Você liga para cá, participa 44-35-90-20, 997-666-555. Voltamos já, já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Sempre, sempre com mais alto astral e energia positiva do rádio brasileiro. Um abraçarinho para você, viu? Um beijo grande no coração. Eu quero você comigo nesse sábado, hein? Espalhe que a Anael Lopes agora está das 11 à 1 da tarde, viu? Todos os sábados é assim. Eu quero o seu carinho, eu quero a sua participação. Espalhe a Anael Lopes das 11 à 1 da tarde, aqui na Rádio ABC. Anael
Lopes. Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo?
Eu acho que tem que ouvir as pessoas.
Precisa perguntar a opinião dos interessados.
Tem que buscar o interesse da maioria.
É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros.
Eu aprovo. O que me dá direito de escolher meu futuro.
E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola e foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Programa Encontro Sertanejo, pra você matar saudade daquelas músicas que fizeram parte da sua vida. Apresentação, Luiz Aguiar. Todo sábado, às 2 da tarde.
Os jardins e as florestas.
O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio, para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio.
Prepare-se.
Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio.
Anuncie na Rádio ABC. 44359000.
Com mais alegria, bom humor e formação.
Ao seu lado, 1570, Rádio
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até as 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 39 minutos, nós estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, indo agora para a última meia hora do programa, nós vamos juntos até às 10. Hoje estamos falando sobre eutanásia, mas aí nós temos alguns avisos para dar para os nossos ouvintes nesse
temos,
momento?
Temos sim. Lembrar os nossos ouvintes que domingo que vem é o último domingo do mês, não é? E como todo último domingo do mês, às 8h30 da manhã, no Núcleo Espírito Semeador, nós reunimos as pessoas que queiram participar. Por isso que a gente faz às 8h30, porque a pessoa tem que querer, tem que levantar cedo para ir lá, né? E para a gente fazer uma vibração de amor por este mundo que está aí. Vibração pela paz, vibração por todos aqueles que estão sofrendo. E como é uma prece simples que a gente faz, mas muito sentida, uma prece bem profunda, envolvendo todos, a gente até dá um caráter ecumênico, quer dizer, não precisa ser espírita para isso. Quem quiser, né, 8h30 da manhã, quando é 9h30, 9h40 já está terminado. Então fica o convite aí, o lembrete do encontro no último domingo de semeador, às 8h30 da manhã, Rua Itapiranga, número 312, para fazermos uma prece em favor da paz.
Muito bom, aliás, um trabalho muito bonito, por sinal, viu? 9 horas e 40 minutos, Mônica de Medeiros é a nossa convidada de hoje. Ainda dá tempo de você ligar no 44-35-9020, 997-666-555, ou passar na nossa página no Facebook e deixar lá a sua mensagem, a sua pergunta, ou até no Facebook Live da Rádio ABC, quando nós estamos com as imagens aqui, as câmeras do estúdio estão ligadas, e você pode deixar também a sua mensagem por lá, a sua pergunta. Clarissa, antes da gente ir para a Mônica aqui, nós temos mais perguntas de ouvinte aí, né?
Tem uma pergunta bastante interessante do ouvinte Ademir, Mônica, da Vila Assunção. É interessante porque pode servir de auxílio para outras famílias que possam enfrentar algum tipo de situação semelhante. Ele comenta que o pai dele estava com metástase e tomava bolsas de sangue para tentar regularizar a situação. Porém, o corpo rejeitou as bolsas e somente aumentou o sofrimento dele. Nessa situação, eles foram abordados pelos médicos e eles comentaram que, devido a esses fatos, talvez fosse interessante deixar a natureza agir, seguir e não entregar mais as bolsas de sangue. Isso foi conversado entre a família e aceitaram a opção do médico. E depois o pai faleceu alguns dias depois. E aí a pergunta dele nesse caso é: foi uma prática de eutanásia? Foi a coisa certa? O que a gente poderia dizer para ele e para outras pessoas também nessa situação semelhante?
Olha, meu querido, foi uma prática de ortonásia, tá? O corpo do seu pai não aceitava mais a medicação, não aceitava o sangue, então ele estava fora de qualquer possibilidade terapêutica. O que vocês fizeram foi o correto, o corpo dele já não tinha mais condições de receber qualquer tipo de auxílio, e permitir que o corpo dele parasse naturalmente é a ortonásia, dar dignidade de vida. Vocês agiram por por profundo amor ao seu pai, eu tenho certeza que ele está profundamente grato porque vocês puderam se desapegar. Vocês praticaram o desapego com o verdadeiro amor.
Não houve uma abreviação da vida, né, Mônica?
De jeito algum. Ele viveu o que ele precisava. Só não insistiram em manter o que nem o corpo aceitava mais.
Tem mais uma pergunta, Mônica, da Sandra Araújo. Quando o paciente tem morte cerebral, o que fazer? Se autorizar desligar os aparelhos, estamos intervindo?
De forma alguma. Quando você tem morte cerebral, já houve desligamento do espírito daquele corpo físico. O que está sendo ali é manutenção artificial de vida.
Marinha,
posso sugerir só que, se for um caso de condições, doe o que puder ser de órgãos para ajudar outras pessoas.
Marinha, tem uma pergunta de um ouvinte que não quis se identificar. Ela comenta que, infelizmente, teve mais de 8 casos de suicídio na família e foi criada com um ambiente onde tinha bastante dificuldades de relacionamentos, maus tratos. O que será isso? Poderia dizer que seria uma maldição?
Não, absolutamente. Maldição não existe. Não é? Não existe. O que existe é o amor de Deus em tudo, em todos e todos os momentos. Talvez nós possamos dizer alguma coisa, e evidentemente não queremos fazer nenhum juízo de valor, mas situações como essa normalmente são atenuadas quando Deus está mais presente na vida das pessoas. Né? Pode parecer um pouco religioso, igrejeiro que eu vou falar, né? Mas não é essa a ideia. A ideia é de que Deus é força, Deus é esperança, Deus é aquela fé que nós temos raciocinada, porque o Toríbio acabou de mostrar, os estudos acadêmicos que estão concluindo que existe uma inteligência acima de tudo. Finalmente a ciência está reconhecendo que alguém criou esse mundo, né, de uma maneira inteligente, né? Então, muitas vezes, essas situações de não encontrarmos saída, essas situações de nós não termos esperança e resolvemos terminar com tudo porque a gente não encontra... É exatamente a falta da confiança na bondade de Deus em todos nós. Né? Então, não é absolutamente maldição. É realmente procurarmos nos aproximar cada vez mais de uma religião, escolha uma religião que faça sentido, vá ao encontro de Deus da maneira que você o concebe, e certamente as coisas vão clarear ao longo do tempo.
É, e você comentando isso, né? Sempre quando a gente tiver uma situação que um familiar exige uma decisão nossa, que a gente possa fazer uma prece, rogar a intuição, o amparo de Deus, que com certeza a resposta vem dentro do nosso coração, que Ele nos ampara e está sempre nos intuindo, né? Hélio, a próxima pergunta é do Sebastião, de São Bernardo. O aborto é a pior eutanásia?
É, acredito que sim. Porque você decide sobre uma pessoa que não pode se defender mesmo, né? Mesmo se quer. Não, é a pior das decisões.
Muito bem, 9h45, esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção, telefone 4451-7950, e também da Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Lembro também, próximo sábado, estará conosco o companheiro Edson Sardano com o tema Causas da Violência Urbana. Ainda dá tempo para você ligar para cá, e todos aqueles que ligam concorrem com um prêmio a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mônica, tinha ficado uma pergunta para você aí, né?
Sim.
Qual é a importância da fé e da resignação quando enfrentamos uma doença incurável?
É 100% de peso, porque a fé é que nos mantém e sustenta nos piores momentos da nossa existência. E quando você enfrenta uma doença incurável, a finitude da sua vida, por mais espiritualizados que sejamos, somos muito arraigados à vida, né? Somos apegados à vida, é a fé e a resignação que nos sustentam nessa hora.
Marinho?
Então, ouvindo a Mônica e ainda ao estímulo, ao impulso da pergunta anterior que fala do aborto, eu queria pedir permissão aqui para contar um pequeno caso que tivemos conhecimento alguns anos atrás. Um amigo nosso, brasileiro, que mora nos Estados Unidos, mais especificamente na época ele morava no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, e a sua esposa veio a ter uma gravidez de alto risco, né? E infelizmente o parto teve que acontecer ao redor do quinto mês de gravidez, ou seja, circunstâncias totalmente desfavoráveis. E ele me explicava que por conta da legislação daquele estado, lá na Flórida, os hospitais não tinham a obrigação de sustentar a vida daquele nenê, daquela criança que estava com aquela idade. Ou seja, somente depois de um determinado momento, não sei se é o quinto mês, o número de dias, ou semanas, ou coisa parecida, que o hospital seria obrigado a encaminhar para um tratamento tipo neonatal e fazer todo o esforço. Mas naquela circunstância o hospital não era obrigado. Quer dizer, ele, até por implicações nos convênios médicos, uma série de coisas, né? E vieram perguntar para ele, né, falando, olha, o que você quer fazer? Né? Você quer que a gente tente ou você quer que simplesmente nós declaremos que não há condições de vida para essa criança, né? E ele, latino, quer dizer, falou, não, vamos tentar, né? Incorrendo com os riscos de custos, porque os convênios médicos se apoiam na legislação para saber o que paga e o que não paga, né? E foi um processo interessante, porque ele dizia que os médicos, nos primeiros dias, eles não conseguiam garantir nada. Então, ele falou, os primeiros dias, eles só garantiam que o nenê ia viver na próxima hora. No dia seguinte, conseguiam dizer que o nenê ia viver, pelo menos, nas 2 horas seguintes, porque era totalmente inseguro a condição. E, com isso, a criança foi se desenvolvendo, não é? E aí, num dia, na lanchonete do hospital, ele estava lá sozinho, meditando, e um senhor se aproximou dele, um senhor que viu que ele estava ali em algum momento de reflexão, e veio perguntar para ele se ele estava com... veio conversar com ele. Acho que aquele senhor, numa sensibilidade, sentiu alguma coisa daquele momento difícil, e veio perguntar para ele se o que estava acontecendo, se ele estava com algum parente. Aí este amigo contou para ele, né, o que estava acontecendo,
passando a informação para ele ali.
E aí o amigo pediu permissão para incluir o nome dele e o nome do nenê num círculo de oração que eles tinham. E esse meu amigo não é espírita, e ele estava dizendo que a partir daquele momento
o bebê melhorou.
Acho que foi impressionante a reação de vida daquela criança com um ciclo de oração que era feito não ali. Esse que é o detalhe que me chamou muito a atenção. Esse ciclo de oração que ele tinha era uma rede de pessoas espalhada por vários estados que combinavam um determinado horário, uma oração em favor de alguém. Então esse amigo fala que hoje ele não tem a menor dúvida da influência que existe num pensamento positivo. Hoje a menina é campeã de natação na escola, quer dizer, não ficou com nenhuma sequela, né? Você veja o que, que significa.
Espírito guerreiro também, não?
Pois é, então imagina se a lei permitia que o hospital pudesse dar aquela, vamos assim dizer, olha, não tem condição de vida, fica por aqui. E as chances eram chances muito limitadas naquela questão, né? Então você veja o que você acabou de falar da questão da prece, a pergunta que foi feita, né?
Agora, Mônica, nessa linha desse caso que o Marinho está colocando para a gente aqui, o que, que a gente poderia dizer para aquelas famílias que nesse momento possuem algum ente querido com uma doença sem cura?
Que se unam profundamente...
Doença sem cura, doença,
sim,
que aparentemente
sim,
não tem cura,
é,
né? Porque todas as doenças têm cura, né?
É, algumas têm cura quando o corpo
pois
acaba,
é,
né?
É.
Então, que elas se unam pelo amor e pela fé, que elas estejam juntas e se apoiem, porque é muito difícil Emocionalmente, física e mentalmente, existe uma exaustão de quem acompanha, porque você sofre junto, né? Mas que se apoiem, se unam pelo amor e pela fé, porque é só isso que sustenta nessa hora.
E a oração? Qual é o efeito, a importância da oração para o nosso auxílio?
É a manifestação
morais e físicas.
Vamos dizer assim, que é a manifestação racional da fé, né? Quando você ora, você se conecta, você movimenta energias e você cria um campo quântico favorável a uma ação se perpetuar, né?
Mônica, você já veio aqui em outras ocasiões, você sabe que a gente tem um momento que a gente fala da palavra especial, que é quando a gente, lá no começo do programa, a gente pede para o nosso convidado falar uma palavra especial sobre o tema. Mas hoje, ultimamente, a gente tem deixado para o final do programa. Então, qual é a sua palavra especial sobre o tema de hoje, eutanásia?
Eternidade.
Por que a palavra eternidade?
Porque a gente acha que a morte termina os problemas e a eternidade prova que não. Você simplesmente adia para daqui a pouco.
Clarissa, como é que nós estamos aí? Tem mais perguntas chegando aí?
Tem mais uma pergunta do Eros, do Jardim Oriental. Mônica, espiritualmente, quem recairia a maior responsabilidade na eutanásia? O doente que pede para abreviar a vida ou a pessoa que a executa?
Todos. Recai sobre todos com o peso da consciência de cada um. Com a motivação de amor ou de fuga, né? Então o peso é repartido entre todos, cada qual com o seu percentual de responsabilidade.
Mônica, nós teríamos alguma indicação de alguma obra, algum texto para algum ouvinte que quiser ler sobre isso?
Querido, desculpa, eu não conheço, mas tem livros sim que abordam o tema.
Mesmo, valorização da vida, não precisa ser eutanásia especificamente.
Não, de valorização da vida você pode ler. Eu posso até indicar o livro Cordatus 1, né, da Margarete, que é um despertar de consciência.
Cordatus, que é
o despertar da consciência, que aborda bastante a nossa capacidade de resignação e resiliência. E resiliência tem tudo a ver com isso.
Tá. Marim.
Turíbio, nós estamos chegando no final do programa e eu gostaria de fazer uma sugestão aqui, porque eu acho que nós não podemos também deixar de observar as coisas que acontecem a todos os momentos, né? O episódio que aconteceu essa semana, esses dias, ali em Goiânia, né?
Ontem,
né? Que um jovem ali numa situação que foi catalogada como uma situação de bullying, que ele reagiu àquilo daquela maneira, né? Eu gostaria de propor aqui para a equipe, Turíbio, que nós, num dos próximos programas nossos, parece que nós temos uma janela no programa do dia 4, né? De novembro, né? Que a gente faça um programa sobre o bullying. E especificamente o bullying infanto-juvenil, que é onde as coisas mais acontecem, quando às vezes o jovem e a criança não estão nem com consciência de que estão fazendo o bullying, né? E como é que nós, sociedade, nós pais, nós mestres, devemos, espíritas, devemos lidar com essa situação, porque veja o episódio de ontem, né?
Você sabe que a gente pega, principalmente desse ano, nós já tivemos muitos casos de adolescentes entre 15 e 17 anos com tentativas de suicídio por causa de bullying, né? É muito séria essa situação, muito séria a questão.
Tá aí, aliás, só explicando para o nosso ouvinte, quando o Mário se fala, nós temos uma janela, que nós temos a nossa produção está programando os temas, tal, tem uma abertura para o dia 4 de novembro, né? Provavelmente, sei que você que está na nossa audiência, acompanha aí que em breve esse tema vai entrar aqui na nossa pauta aqui para a gente falar sobre
isso. Aliás, essa é uma dica para os nossos ouvintes proporem temas também.
Já pode propor temas,
né? Porque nós queremos abordar coisas que venham ao encontro para que a gente possa explicar adequadamente como que a filosofia espírita lida e com as coisas do mundo que estamos vivendo hoje, né? E assim por diante.
E perguntas pertinentes a esse tema bullying, né? Já vai. Qual é que você vai mandar? Qual é o foco, né, que a gente vai abordar desse problema?
Porque nós estamos falando hoje de morte, né? Formas de morte, né? E se o bullying é uma das causas que está levando jovens ou crianças, ou seja quem for, a cometerem assassinatos, suicídios e tudo mais, está correlacionado com isso aqui, é muito sério, né?
Bom, tá, então fica como sugestão de leitura o livro Cordato, da nossa querida Margareta.
Cordatus.
O que significa Cordatus?
De acordo.
Não, é expansão da mente.
Cordatus, da nossa companheira Margareta Áquila. que fala sobre valorização da vida, né? Isso. Bom, saiu aqui ganhador do livro da segunda hora de hoje, o Ademir da Vila Assunção em Santo André. Parabéns, Ademir. Você ganhou o livro da segunda hora de hoje. A Solange Paro da primeira hora, o Ademir da segunda hora. E nós estamos aqui chegando nos instantes finais do Semana da Boa Nova. Quero lembrar você que sábado que vem, nosso companheiro Edson Sardano vai estar com a gente aqui com o tema Causas da Violência Urbana. Mônica, as suas considerações finais, nosso, antes de mais nada, o Marinho...
Não, eu só queria terminar, já que nós temos ainda dois minutinhos aqui, de lembrar o nosso ouvinte, que começa amanhã a Semana Espírita de Santo André, não é? É uma semana inteira de palestras e convidados, todas as noites às 20 horas, lá no Parque Celso Daniel, lá no ginásio do Parque Celso Daniel. E não deixar. Amanhã a abertura com as crianças, às 15 horas, mas durante a semana todinha será às 20 horas. E cada semana um convidado muito especial que estará abordando um tema de interesse. E é aberto ao público, não custa nada, né? É uma oportunidade para o não espírita ir a conhecer um pouco do espiritismo.
Mônica, seus 30 segundos aí.
Então, eu queria dizer o seguinte, que a gente não tem que ter medo de enfrentar as possibilidades que nós criamos para nós mesmos. E que o amor é o melhor e o mais poderoso de todos os remédios. Se a gente aliar o amor a quem sofre, e a fé, o sofrimento se reduz e a gente, em vez de pensar na morte, passa a pensar na vida.
Mônica, nossa gratidão enorme por você ter estado conosco aqui
hoje.
Eu
que agradeço o convite.
Ensinado muito sobre esse assunto tão instigante, né? Como nós falamos no começo, o ácido, né? É importante para a gente falar, né? Que é a eutanásia.
Mas muito obrigada a vocês pelo convite.
Mônica de Medeiros esteve com a gente falando sobre eutanásia. Sábado que vem o Edson Sardano com o tema Causas da Violência Urbana. Vem por aqui agora o Dalton Luiz Gimenez com Causas Nobres. Logo mais às 13 horas o encontro com o Divaldo Franco, com a apresentação do Miguel e do Virgílio Cordioli. Você fica conosco agora lá no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312 em Santo André, ou no www.semeador.org.
Uma boa semana para você, ouvinte.
ABC. Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC. Daqui a pouco tem mais. As novidades não param na rádio que mais cresce na Grande São Paulo. ABC. Mais um campeão de audiência, João Ferreira, o amigo da família brasileira. Estreia sábado, dia 28, às 10 da manhã. João Ferreira. Os maiores nomes do rádio estão na Rádio ABC. Baixe o aplicativo da Rádio ABC e ouça nossa programação em qualquer lugar. ABC. Acesse a loja de aplicativos do seu celular e tenha a Rádio ABC em suas mãos. Rádio ABC. No rádio, na internet, no celular. Sempre ao seu lado.
Sempre, sempre com mais alto astral e energia positiva do rádio brasileiro. Um abraçarinho para você, viu? Um beijo grande no coração. Eu quero você comigo nesse sábado, hein? Espalhe que a Anael Lopes agora está das 11 à 1 da tarde, viu? Todos os sábados é assim. Eu quero o seu carinho, eu quero a sua participação. Espalhe.